Multidom. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. A saúde mental não se limita apenas ao que sentimos individualmente. Ela é uma rede de fatores relacionados. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. A NR1, norma regulamentadora número 1, é a norma base de segurança e saúde no trabalho no Brasil, estabelecendo diretrizes gerais, obrigações e o gerenciamento de riscos ocupacionais. A atualização da NR1 entra em vigor em 26 de maio de 2026 e promete transformar a forma como empresas lidam com a saúde dos colaboradores. A partir de agora, riscos psicossociais como estresse, assédio e sobrecarga emocional passam a ser oficialmente incluídos na gestão de riscos ocupacionais, ampliando o olhar das organizações para além da segurança física. Para bater um papo sobre a NR1 e saúde mental, está aqui conosco no Multidom a psicóloga Claudete Suete. Ela é psicóloga em processos clínicos terapêuticos, psicopedagoga clínica, escolar e empresarial. Possui MBA em gestão e governança corporativa compliance. Tem especialização em terapia cognitiva comportamental e neurociência e educação. Possui experiência de 20 anos de formações e capacitações e atendimentos. Faz orientações, consultorias e atendimentos clínicos a lideranças, gestores, empresários e colaboradores. Olá, Claudete, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Olá, Marta. Agradeço imensamente essa oportunidade, a Dom Comunicação, a ti, Marta, porque esse é um assunto de interesse de toda a comunidade, né? Das empresas e também de trabalhadores. É um assunto complexo e vamos tentar aí plantar uma sementinha colocando os pontos principais.
Claudete, você poderia explicar para a gente o que é a NR1 e qual o seu papel principal para as empresas?
Então, eu vou iniciar fazendo primeiro uma sensibilização, né? Que é o mais importante para que as pessoas desmistifiquem o medo que está tendo que eu recebo. Primeiro, a NR1 já é uma norma que ela existe desde 1978. Ela foi atualizada em 2025, 2024, ela sofreu atualização em resposta do número de afastamentos gigantes no Brasil. Foram mais de 546 mil vidas afastadas do trabalho, incapacitadas, decorrentes de transtornos mentais como assédios de qualquer natureza, seja sexual ou moral, síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e mental, ansiedade e depressão. Então, foi uma resposta do governo, né? Por isso que foi ampliada essa norma. Já vem de muito tempo, isso não é de agora, o Brasil vive uma epidemia de saúde mental silenciosa, um colapso em que ainda as pessoas têm muito preconceito quando o assunto é saúde mental, adoecimento emocional. Falar de doença mental no Brasil é bem complexo ainda, porque existe muito estigma, muito preconceito. Algumas empresas já estão fazendo a sua parte aí de fazer campanhas dentro das empresas, colocarem ações continuadas de cuidado, de segurança psicológica para os trabalhadores. Só que dentro do montante das empresas brasileiras, isso é muito pouco ainda, né? Então, quando se fala, por exemplo, numa depressão, ainda o diagnóstico, ele é questionável. Isso não acontece, por exemplo, com o diagnóstico de uma diabetes. Se eu falar para minha empresa, por exemplo, eu fiz uns exames aí, constatou que eu estou com diabetes, eu vou precisar de um tratamento. Ou fiz uns exames, eu estou com colesterol alto, vou precisar de um tratamento. Ou vou ter que fazer uma cirurgia no joelho. Esse diagnóstico, ele não é contestado, não é questionado. Porque é uma doença aceitável, né? Colesterol, diabetes, está tudo certo, ninguém questiona. A partir do momento que um trabalhador fala que está com depressão, que ele recebeu o diagnóstico de depressão, já passa a ter um olhar de julgamento. Como assim depressão? Esse diagnóstico passa a ser questionado. Esse é o que acaba adoecendo muito mais os trabalhadores. Por quê? O que eu recebo aqui é muitas pessoas que vêm no estágio de sofrimento profundo, as pessoas que relutaram contra a doença, que não admitem a doença. Aí chegam num ponto extremo de crise de ansiedade, ideação suicida, tentativas de suicídio, vítimas de assédios de tudo quanto é natureza, de burnout, e chegaram na exaustão. Aí vem buscar ajuda. Quando procuro? Porque o que mais acontece é trabalhadores andando com atestado na bolsa, ou trabalhadores que percebem a doença, mas por medo de levar a gestão, a empresa, o RH, preferem esconder esse diagnóstico. O que que o meu chefe vai pensar quando eu falar que eu estou com depressão? Será que ele vai me julgar incapaz? Será que ele vai mandar eu ir embora? Isso são coisas, situações que estão acontecendo de maneira repetida. É muito comum eu falar com os trabalhadores quando chega o meu adoecimento, que falam, mas você não vai falar para minha empresa que eu estou com esse CID, né? Que é o CID 11 da vida, CID depressão, né? Não, claro, é um sigilo, eu tenho que respeitar. Se ele não quiser, eu não vou abrir, eu não posso quebrar o sigilo ético. Mas aí eu informo os perigos. Um trabalhador que vai trabalhar adoecido dentro do ambiente de trabalho, ele tem mais riscos de sofrer um acidente, de cometer um acidente e também de colocar a vida do seu colega de trabalho em risco. Então, acontecem muitos danos e agravos dentro do ambiente de trabalho por conta desse adoecimento que não tem suporte profissional de tratamento. Uma, porque muitas empresas olham o diagnóstico de doença mental com preconceito, com julgamento, fazem comentários, ou fala assim: ah, se você apresentar esse atestado, tem certeza que você vai fazer isso? Você vai perder esse benefício. E será que não é coisa da tua cabeça? Já consultou uma outra opinião? Será que é isso mesmo? Então, não levam a sério o diagnóstico. E aí, se a empresa já vem com esse tipo de comentário, como que o trabalhador vai ter coragem de entregar o atestado? Como que ele vai ter coragem de falar do adoecimento se ele não percebe um ambiente seguro? Porque o que ele pensa? Eu posso perder o meu trabalho? Se eles me julgarem incapazes, isso é sério? Posso ser rebaixado? E isso acontece. Eu tenho vários exemplos que hoje não tem como falar aqui, da humilhação que eles sofrem. No caso de entregar um atestado, ser afastado, que primeiro tem uns 15 dias, aí volta no trabalho, o seu posto já foi preenchido por uma outra pessoa, sem comunicação alguma. Isso é um tipo de assédio moral grave que acontece. Aí outro que está no lugar dele fala: é, você não teve capacidade, né? Você ficou ruim da cabeça e hoje eu vou fazer o que você fazia. Olha quanto assédio, quanta violência. Então, falar de uma doença mental no trabalho, esse trabalhador passa a ser culpado. Isso é muito grave. Então, essa sensibilização acho bem importante que a gente faça, porque o diagnóstico da doença mental, ele não é aceitável em muitas empresas. Isso não ocorre com uma doença física, né? Outra situação para a gente pensar é que nós também vemos de uma cultura que a gente é cobrado o tempo todo alta performance. Precisamos dar conta, precisamos estar o tempo todo performando, mostrando altos resultados. E aí, trabalhar doente é até uma questão de admiração, muitas vezes, né? Eu tenho uma situação que eu atendi de um colaborador que ele estava adoecido, já estava passando por muitas infecções, de repetição, sempre estava com a imunidade embaixo, porque ele estava sofrendo um excesso de trabalho, que levava trabalho para casa, ficava trabalhando no final de semana, e ele sempre estava doente, estava exausto, o corpo chegou ao limite. E um dia ele pensou em entregar o atestado para o seu patrão, pensou. Só que quando ele ligou para o seu patrão para falar do que estava acontecendo, desse adoecimento mental, o chefe dele, ele falou assim: nossa, eu tô aqui no hospital. Por quê? O que aconteceu? Ah, eu tive uma fratura no joelho, tive que fazer uma cirurgia, mas eu tô aqui firme e forte, tô trabalhando, tô aqui, ó, computador, o que que você quer falar comigo? Aí, como que ele vai falar que ele está com um problema na cabeça, que é assim que eles veem, né? Se o chefe dele está lá, pós-cirurgia trabalhando dentro do hospital. Quem sou eu para falar do meu adoecimento mental? Se o meu chefe está lá pós-cirúrgico trabalhando, como que eu vou ter coragem? Aí ele deu uma enrolada ali e não teve coragem. Ficou trabalhando adoecido até começar a ter crises de ansiedade, até não conseguir mais. Então é uma comparação injusta o tempo todo. E às vezes o gestor que pratica um assédio moral como este, Nem sempre ele faz de forma intencional, mas ele já teve uma caminhada que ensinou ele a ser gestor desse jeito, mostrando que as pessoas, o time tem sempre performando-se, né? Dá conta de tudo. Vamos lá, bola para frente. Isso é legal até um certo ponto, mas a partir do momento que foge do equilíbrio, que não tem mais segurança psicológica, mesmo doente, as pessoas têm que trabalhar, aí gera realmente um ambiente tóxico, né? É um dos exemplos que eu quis dar aqui do que acontece quando o assunto é doença mental, né? Saúde mental.
E o que despertou seu interesse em ser gestora de saúde mental?
Foi justamente acompanhar, nesses 20 anos de estudo, de caminhada, de atendimento, o sofrimento das pessoas. Pessoas que chegam em crises, que não dão conta mais, que chegaram no estágio. Sabe quando o balde transborda? Esse balde transbordou, porque não houve o equilíbrio, passou do limite humano. Então, o que despertou foi essa vontade de fazer mais. E muitas vezes, eu, como psicóloga, me sinto também impotente. Quando o paciente, que é um trabalhador adoecido, me traz situações de assédio moral que às vezes envolve altas hierarquias e não depende só de mim, psicóloga, porque eu não consigo mudar esse ambiente sozinha, sendo que eu não estou nesse ambiente, sendo que tem outras hierarquias que contribuem para o adoecimento emocional. E ainda tendo muitos pacientes que vêm em sofrimento em tentativa de suicídio. No dia do meu aniversário, eu sou uma pessoa de fé. Agora eu vou falar um pouquinho de fé. Eu acordei e rezei assim: Senhor, traga-me as pessoas que precisam da minha ajuda. O Senhor sabe quem precisa da minha ajuda. Claro que eu não misturo fé, religião com o lado profissional, que isso é antiético, mas eu, né, ser humano, tenho a minha fé. E aí eu rezei, fiz a minha oração, agradeci, e logo após, acho que deu uns 10 minutos, tocou meu telefone. Uma mãe desesperada pedindo atendimento de urgência para um filho que tinha acabado de tentar contra a vida dele, porque não aguentava mais o sofrimento. Verifiquei onde eles estavam, fiz todo o acolhimento pelo telefone e pedi para que trouxessem no espaço físico que eu atendia. Só que tem uma coisa, esse estágio que ele está é um estágio de desespero, de crise. Então o impulso de medo, do desespero tá mais forte. Quando você vier no carro com ele, não venha sozinha. Coloque duas pessoas, chame duas pessoas para fazer a contenção, porque ele pode tentar se jogar do carro, né? O desespero, o impulso faz isso. Era um jovem e ao chegar eu vi que ele estava com marcas realmente que ele tinha tentado o ar. E indo um pouquinho mais nesse acolhimento, tentando acalmar, eu vi que ele estava num quadro de estresse profundo, síndrome de burnout. Foi já possível verificar todos os sintomas, né? De esgotamento, de trabalhar sem ter hora de descanso, de não dormir, negligenciar o sono, emendar um dia, um turno atrás do outro. E o corpo tem um limite, a cabeça tem um limite. Foi onde que ele viu que não tinha mais o que fazer na cabeça dele e tentou contra a vida. No mesmo dia, veio uma outra pessoa também com os mesmos sintomas, só que ela tinha se ferido e tomado medicação. Esse apagar incêndio eu faço o tempo todo. Pessoas que estão em crises por vítimas de assédio moral, sexual, burnout, né? Várias violências cometidas no trabalho e que elas tentam remar contra esse adoecimento, tentam negar que estão doentes, só que o corpo nosso, ele dá sinais. A partir do momento que a gente não respeita esse equilíbrio, ele vai transformar essa doença em algo pior. Tem pessoas que não conseguem ter essa outra chance, né? Infelizmente, mas tem pessoas que, pela crise, são levadas pelos seus familiares porque não tiveram coragem de buscar o tratamento. Então, esse foi e é até hoje é o meu impulso, é o meu desejo de conseguir fazer mais. E onde que eu vou conseguir fazer mais? Tentando tocar corações, eu falo assim, plantando sementinha, não só nos gestores, empresários, mas também nos trabalhadores, que são pessoas comuns, como eu e como você, e que a gente precisa desmistificar, desconstruir esse preconceito que se você não buscar um tratamento para a saúde mental, para a sua doença mental, ela não vai sair do nada. Não adianta só pensar positivo. Ah, vou pensar positivo agora, li um livro aqui de autoajuda e os sintomas vão desaparecer. Não é assim. Da mesma forma que eu preciso de tratamento se eu estiver com um problema cardíaco, eu vou precisar de um tratamento especializado para tratar a minha saúde mental. É um tratamento profissional pela ciência. Não é achismo, não é mimimi. Então, esse é o meu desejo, é o que me motiva a estar aí colocando sementinhas e tentando tocar vidas, né? Principalmente de quem comete assédio, né? Que é o mais grave.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação: Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a psicóloga e especialista em saúde mental, Claudete Soete. Para ser gestora de saúde mental, risco psicossocial da NR1, quais formações você teve que buscar?
Desde que eu percebi essa demanda acontecendo, esse movimento da NR1, eu comecei a buscar formações, né? Então, desde 2024, eu já venho me atualizando ainda mais, porque quem é psicólogo, médico, na verdade, todos nós, né? Você também, né, Marta? A gente não para. Então, eu busquei desde 2024 formações relacionadas ao tema saúde mental, gestão de saúde mental, NR1. E a última formação que eu estou concluindo agora é do time da Isabela Camargo, que foi uma riqueza assim, sem tamanho. Eu estou no final do curso, valeu a pena, eu falo assim, cada centavo que eu investi, porque eu estou aí me formando, me capacitando, buscando essa atualização com profissionais que estão vivendo o conhecimento de causa. Uma das minhas mestres é a doutora Luciana Baruch, ela é psiquiatra, médico e também fiscal do trabalho. Ela atua diretamente junto com o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, todas as informações, todo o conhecimento que eu estou recebendo dessa formação estão muito atualizados, né? E são conhecimentos de ponta de quem está lá atuando nas questões de assédios, de violência do trabalho, quem está lá no Ministério do Trabalho e Emprego. Ela é uma pessoa tão humanizada que ela traz até a história da vida dela, né? Como que ela também começou a levantar essa bandeira por ser vítima de um assédio dentro de um órgão público, né? E ela até conta assim. Então, são pessoas muito humanas, a própria Isabela Camargo, que foi vítima de uma síndrome de burnout, né? Eu tenho o professor Claudeci, que ele é técnico do INSS e também atua junto com o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essa formação, dentre todas as outras que eu fiz desde 2024, foi a que mais me realizou, digamos assim, a que mais me traz conhecimentos de causa, não só a teoria, porque às vezes a gente faz formação que tudo é tão técnico, tão maçante, que falta essa sensibilidade humana. Então, os profissionais que eu estou tendo essa formação são profissionais que têm muita bagagem.
Quais os riscos psicossociais mais comuns?
No guia tem 13 riscos ali psicossociais que eles estão pedindo para a gente poder tabular, digamos assim, né? Classificar. Não são apenas esses, tem outros tantos, porque o ambiente é feito de pessoas, o ambiente é dinâmico, as situações e os contextos de trabalho mudam o tempo todo, o que faz com que tenha outros riscos psicossociais tão graves quanto este, o guia aí da NR1. Mas os mais comuns são sobrecarga de trabalho, que é a síndrome de burnout, quando o trabalhador realmente ele está no estágio de adoecimento profundo, tão grave que ele não aguenta mais, né? Então ele queima até o final, essa expressão ali do burnout, né? Começa a ter sintomas no corpo, na cabeça, a pessoa parece às vezes que vai ter um AVC, começa o coração disparar. Assédios morais e sexuais em larga escala. Esse é um risco psicossocial gravíssimo que acontece em órgãos públicos, escolas, empresas de pequeno, médio e porte. Outro risco psicossocial também é quando as tarefas, as funções, as pessoas, os trabalhadores não têm clareza no que fazem. As informações são ambíguas, são confusas, fazem de tudo e mais um pouco, mas não se define exatamente qual que é a atribuição daquele colaborador. Então, são muitos riscos psicossociais também, como a depressão, que é provocada, por exemplo, por um assédio, por um gestor que fica fazendo essa violência o tempo todo contra aquele colaborador, assediando, humilhando, constrangendo. Aí vem depressão, ansiedade é outro risco psicossocial grave que tem acontecido por conta de má comunicação, né, de clima tóxico no trabalho. Quando você entra naquela empresa, naquele setor, você já percebe que tem um clima tenso, as pessoas têm medo de falar, medo de questionar determinada ordem, porque são na hora julgadas, constrangidas no meio de todo mundo, não conseguem se relacionar bem, porque é um clima de competição, de ameaça, em que a própria hierarquia faz com que isso aconteça, a própria gestão da empresa já tem uma cultura de ser assediadora. Então, esses são os mais comuns riscos psicossociais que acontecem no ambiente de trabalho.
E quais os cuidados que você orienta sobre a implementação da NR1?
Essa é uma pergunta bem importante, né, Marta? Porque cuidado é uma coisa que não é só feita agora nesse tempo de NR1. E infelizmente ainda a gente tá, todos os profissionais que estão atuando, que nem eu, a gente está lidando com uma dificuldade de aceitação da NR1. Quer ver um exemplo? Quando eu estou falando com o gestor, pessoal do RH, os primeiros comentários que eu recebo é de indignação. Mas essa obrigação legal agora, não bastasse tudo que a gente tem. E eu realmente eu acolho, eu entendo, eu não julgo esse empresário, porque eu sei, eu atendo os dois lados, tanto o trabalhador como o gestor. E eu sei que as cobranças para as empresas não param de chegar. E a cada ano é uma nova regra. Então é desafiador, né, ser empresário nesse Brasil com tantos impostos, tantas atribuições e tudo esbarra na empresa. Então eu escuto essa resistência que as pessoas falam, essa NR1 não vai dar em nada, ou a minha empresa é pequena, nada vai acontecer, né? Então tem muita resistência. A história da humanidade mostra, para que a gente crie uma cultura nova, a gente sempre vai passar por grandes batalhas. E essa batalha de educação ao tema saúde mental tem sido travada há mais de décadas. Essas dores que eu te falei aqui de assédio moral, assédio sexual, depressão, ansiedade já existem há décadas e ainda tudo isso é visto com descaso, né? Que agora eles veem a NR1 como uma obrigação. Então, quer ver um exemplo? Quando começou a pandemia lá, tu lembra, Marta, quando começou a pandemia? Usar as máscaras. Foi fácil usar as máscaras? Não foi, né? O que que a gente manifestou de comportamento? A gente usou, aceitou. Ah, que legal, todo mundo vai trabalhar de máscara, de óculos, vai ser show de bola. Ah, foi assim a nossa aceitação?
Não, a gente se sentia até sufocada, era difícil.
Exato. A máscara, a gente viu logo de cara que ela era algo bom?
Não, a princípio, embora muitas vezes a gente reconhecesse que era necessário, mas não era uma coisa boa. Ficar aquela máscara na face não era nada agradável para quem tinha óculos.
Exatamente. Então teve toda essa relutância, essa negação. Nossa, isso aqui não vai adiantar de nada. Primeiro foi obrigação, e depois, conforme a gente foi percebendo a importância da não contaminação, que era para proteger a minha vida e a vida do outro, a gente viu realmente que ela ia proteger a vida. Então, isso está acontecendo também com a NR1. Primeiro, as pessoas estão enxergando como uma obrigação, mas como que a gente vai cuidar? Quais ações de cuidado que eu deixo aqui? Com a repetição da ação, né? A gente só vai mudar uma cultura de saúde mental se a gente tiver a persistência, como foi as máscaras, porque depois a gente não conseguia mais nem sair sem as máscaras, se a gente repetir a ação, a comunicação, a educação. Não tem outra forma mágica. E essa luta realmente a gente está travando há anos e ainda tem muito preconceito. Hoje a NR1 vem como obrigação, mas a partir do momento que os empresários veem os benefícios, eles vão ver que essa ferramenta NR1, ela é um fator gigante de proteção à empresa, proteção jurídica e ao trabalhador. Então hoje é obrigação e amanhã será convicção. É a certeza que a NR1, ela não é inimiga, ela não ameaça, como muitos empresários têm, né? Mas sim, ela é um fator que vai proteger de muitas situações danosas que já acontecem em larga escala. As dores estão ali, a gente está vendo, e está escancarado o nível de adoecimento mental, a NR1 vem ser aliada e não ameaça. Então é o cuidado da gente persistir nessa mudança de cultura, de criar o hábito, a educação e não banalizar como a gente vem fazendo isso durante décadas, né? E também capacitar nossas lideranças, nossas gestões, o RH. Eu vou dar um exemplo das consultorias que eu dou. É normal eu ser chamada para uma consultoria, uma orientação com um empresário, o diretor. Aí quando eu chego, tá lá o diretor, o gestor do time, do setor, o RH reunido. E aí eu tenho orientações que são fundamentais até para a diretoria. Mas, em determinado momento, o diretor pede licença e sai, não participa. E depois eu descubro que aquele diretor estava cometendo assédio e que eles estão com um problema sério de assédio que não para. Ele é o diretor, como que eu vou falar que ele está cometendo assédio? Mas ele não quis participar da reunião porque ele se considera o tal, mas está adoecendo todas as pessoas que trabalham no setor e ele não quer escutar aquela informação. Então não existe outro jeito da gente começar a trabalhar essa base, desconstruir essa toxicidade que acontece nas relações de trabalho, nos ambientes, porque Tal pessoa não pode escutar. Não, eu não posso falar. Imagina, eu vou falar com o meu diretor, ele vai me mandar embora. Então, enquanto a gente não mudar essa cultura, não vai mudar. Então, são todas as pessoas, desde o chão de fábrica até a alta gestão, a alta hierarquia, que precisam estar capacitadas para saber o que que é um assédio, qual que é o impacto na tua empresa, por que que não pode fazer mais. Então, é capacitar todos os colaboradores para que tenham um ambiente de segurança psicológica.
Explica para a gente o que que é o fator de proteção a empresas na NR1.
Esse fator de proteção é algo fundamental para que as empresas tenham esse olhar de cuidado. Por quê? Nós vivemos um período extremamente delicado, né? Se eu perguntar para ti, Marta, o que que você ouve das empresas? Está fácil conseguir mão de obra? Conseguir que os trabalhadores fiquem? Você tem esses relatos que é fácil conseguir mão de obra?
Não é fácil conseguir mão de obra especializada.
Essa é uma das dores principais que as empresas estão vivendo. Não está fácil reter talentos. E aí a NR1 ela é fator de proteção. Por quê? A partir do momento que eu ofereço um ambiente com segurança psicológica, com todos os cuidados que eu mencionei aqui, eu vou trabalhar diretamente nas dores dos empresários que já têm há décadas. Como conseguir engajamento, maior produtividade e é a produtividade sustentável, aquele ambiente saudável que estimula os colaboradores a vestirem a camisa com alegria, porque sabe que existe um ambiente seguro, que oferece segurança à saúde mental dentro do trabalho, à saúde física. Aí também aumenta a retenção de talentos. Imagina se eu trabalho numa empresa que eu não preciso ter medo de falar quando eu não estou bem, eu não preciso andar com atestado na bolsa, porque eu sei que eu vou ser acolhido, eu sei que o meu gestor, a minha empresa, ele não vai me julgar se eu falar que eu estou com depressão ou que eu estou com uma crise de ansiedade, porque ele vai olhar humano. E aí o fator de proteção vai estimular esse olhar humano nos gestores, na empresa, na hierarquia, porque a gente precisa reconhecer que para ser humano necessita que eu olhe o humano das pessoas. Não somos máquinas, eu preciso olhar e acolher o humano que eu tenho, você, Marta, tem, o gestor mais alto que tiver numa empresa, ele tem. Outro fator de proteção é evitar o absenteísmo, as faltas que acontecem muito em toda a empresa. E outro fator de proteção, evitar o presenteísmo. A partir do momento que eu estimulo a coragem dos trabalhadores para que eles possam se comunicar, para que eles possam se posicionar diante de uma regra que eles consideram que não está legal, um questionamento, colocar uma ideia. Eles fazem isso sem medo, porque esse ambiente oferece segurança para que eles se posicionem e dê opinião sem sofrer uma humilhação. Então, todos esses fatores de proteção, eles evitam esses danos, essas dores que já acontecem há muito tempo. Outra coisa boa, o ROI, retorno de investimento para a empresa. A partir do momento que eu tenho esse cuidado em todos esses eixos ali, é diminuir a rotatividade, diminuir o absenteísmo, diminuir o presenteísmo, fazer com que as pessoas fiquem no trabalho, retenção de talentos, atrair novos talentos, eu estou dando, potencializando o ROI, o retorno de investimento na minha empresa.
No próximo programa, acompanhe a segunda parte da entrevista com a psicóloga Claudete Soete sobre saúde mental e sobre a norma regulamentadora número 1, a NR1, que é a norma base de segurança e saúde no trabalho no Brasil. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção geral jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.